Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que legal a gente poder estar nesse momento, encontrar tanta gente, povo aí descansando, a igreja todinha mais dourada, vamos dizer assim, toda a coberta dos raios solares aí, chega a estar brilhando a pele de todo mundo aí, de tanto sol que o povo tem pego nesse início de ano. Que maravilha, né? Poder aproveitar também quem pode fazer isso, né? Eu sei que tem gente que está ainda pegada aí, não mudou nada de rotina de trabalho, ficou chateado com essa fala que eu tive agora. Disse, rapaz, só para os folgados que tem isso aí, que estão aproveitando. Eu tô, mas que bom a gente poder estar aqui partilhando da mensagem do Evangelho. E hoje, num momento muito especial, onde a gente coloca para vocês aquilo que tem maturado nosso coração em relação ao que a gente vai trabalhar aí o ano inteiro. Então, muito bom poder encontrar rostos conhecidos, muita gente muito querida visitando hoje aqui, muito, muito, muito especial. E eu queria começar, antes de tudo, pela leitura do que a gente vai trabalhar hoje aqui. A gente vai estudar hoje aqui um pouco do texto que está lá no capítulo 4 do livro de Efésios. E durante as próximas semanas a gente vai ficar rodando aqui no capítulo 4 de Efésios. Então você pode também abrir sua Bíblia para poder maturar esse tempo aí, porque provavelmente será repetidas vezes pelas quais seus olhos vão passar por esse texto, ou pelo menos em parte dele. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, isso é Paulo falando, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. Completamente, completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo aqui hoje, que o Senhor possa estar guiando os nossos corações na medida que a gente medita no texto da tua palavra. Senhor, limpa o nosso coração das preocupações nesse momento. Pai, tem tanto tempo no dia e quantas vezes a gente gasta o dia inteiro com as mesmas preocupações. Separa esse tempo na nossa vida, Senhor Deus, para que isso não atrapalhe nesse momento. E, Senhor, usa, perdoa os nossos pecados, nossas imperfeições, que a tua palavra possa entrar no nosso coração de forma a transformar e dar cada vez mais propósito às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu disse que a gente vai percorrer esse texto aqui, mais especificamente, a gente lidar com. Acho que precisa colocar o mouse em cima do slide para ele vir para cá. De manhã, pelo menos, foi esse o que ficou faltando. Ah, não, dessa vez não é isso. Dessa vez é uma coisa muito importante: eu ligar o controle. Então, vamos ligar o controle para ver se ele funciona aqui. Ótimo ali. A gente vai focar nesse primeiro versículo aqui hoje, o entendimento, e a gente matar um pouco mais ele, e usando desse texto aí como pano de fundo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está dentro de um começo de fala a respeito do que vamos tocar como tom para o ano inteiro aqui. E normalmente, como é que sempre aconteceu assim, desde o início da Mosaico, lá em 2015. Deus colocava no coração, assim, ia chegando setembro, outubro, Deus começava a incomodar algumas coisas que pareciam ser comuns ao ano inteiro, assim, que a gente estava vivenciando, e vinha sempre uma palavra, duas palavras, três palavras, e eu pegava e guardava essas palavras, assim, e ficava maturando, assim, Deus, parece que o Senhor quer falar a respeito disso esse ano. E aí, a partir dessas palavras, a gente ia trabalhando, assim, poxa, o que é que na palavra de Deus tem de mais vinculado a isso? Quais são os textos na palavra de Deus? Quais são os livros, às vezes, inteiros, que mais lidam em profundidade com isso que a gente precisa e tem necessidade, isso no começo? Então, dessas palavras surgiam aí as séries de pregação e a gente tratava disso. Aí tem a pandemia. Durante a pandemia, foi uma loucura, né? Durante a pandemia nem se fala, mas foi uma loucura mesmo, assim, de como a gente fazia as coisas aqui de forma bem... Vou tentar fazer o certo hoje, mas não sei o que vai dar. O que der, deu, era tudo um experimento. E aí a gente começou a tratar a respeito dos temas lá na pandemia, e o pós-pandemia virou um pouquinho a chave. No pós-pandemia, a gente começou a tratar a respeito de os anos inteiros. Pareceu que Deus mudou um pouco a forma como isso ia acontecendo, porque agora tinha mais gente pensando, inclusive as séries de pregação, as conversas do que a gente estava tendo aqui, estava tendo conversa pós esse tempo, e falando o que, que a Mosaico parece precisar ouvir. E aí, coincidentemente, ou Jesuscidentemente, Jesus tocava o coração de alguém que trazia alguma realidade que parecia ser verdade em muitas áreas da igreja, parecia ser uma dor que estava acontecendo em muitas áreas da igreja. E a gente trocava as ideias a respeito dessas frases trazidas e parecia fazer muito sentido para a gente. Tudo dentro de um arcabouço, que a gente sempre, assim, tocou nesse ponto aqui. A gente quer ser uma comunidade que esteja conhecendo mais a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade. Conhecendo mais a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade. Se eu estou conhecendo mais a Deus, eu estou amando mais as pessoas. Se eu não estou conseguindo amar as pessoas, significa que eu não estou progredindo em conhecer mais a Deus. Porque se eu estivesse conhecendo mais a Deus, eu estaria amando mais as pessoas e servindo mais a cidade. Isso dentro de práticas e culturas que a gente quer formar, dentro desse cais aí, conhecer a mais servir, que refletem uma centralidade do Evangelho, refletem uma igreja que quer buscar a transformação de vidas por uma cultura de restauração, uma igreja que é uma comunidade vibrante, onde aquilo que é o chamariz da comunidade, aquilo que é atrativo na comunidade, precisa ser a própria comunidade, não os eventos que ela faz, uma igreja que tem um amor à cidade, um chamado de justiça e misericórdia, que é um sinal de esperança no lugar onde está, mas que, ao mesmo tempo, não é a bala de prata que resolve tudo. Ela é parte de um movimento que Deus está fazendo. Ela é parte de um movimento do que Deus já faz na cidade. Ela não é igreja. Ah, a igreja chegou nesse bairro, agora o bairro vai ser diferente. Não. Jesus está trabalhando no coração das pessoas há muito tempo. A gente se junta ao que Deus já está fazendo como uma testemunha fiel. E somente isso. Não é, agora chegou a igreja transformadora. Não, o Evangelho está tocando o coração das pessoas há muito tempo. E antes da gente chegar. É como se a gente chega num lugar e diz assim, pronto, Deus, agora o Senhor faça comigo aqui, que agora o negócio vai. Não, antes de você chegar, daqui a 3 anos, quem Deus vai alcançar através da sua vida já está sendo preparado por Ele. Quando a gente chega nos lugares, Deus já está. Então é bom saber onde Deus está querendo que a gente vá. E não puxar Ele para onde a gente quer ir, porque Ele já está lá. Então a gente se junta como parte disso. E aí, conversando sobre essas dores e o que a igreja precisa ouvir, alguém traz uma frase, sim, numa conversa de mesa, às vezes no canto ali, pós-pregação, às vezes no corredor, e a gente vai conversando e parece que aquilo faz sentido. E aí, até a pandemia, né? Na pandemia foi uma doideira, né? A gente tinha aí, durante o ano da pandemia, fica em casa, a gente estava online, isso aí era o fundo dos cultos online que a gente tinha aí em 2020, 2021 ainda, meio pandêmico ainda, né? Mas alguém trouxe, no final de 2020, e disse, olha, a gente está se preparando para começar a voltar. E a igreja foi tomada de uma desesperança, uma desorganização a respeito do rumo de vida, se é que vai ter energia para dar passos adiante com esperança no Evangelho. Então, a gente falou em 2021, um ano inteiro, com um tema chamado Aurora, para buscar de Deus a noção de que cada dia Deus derrama graça e suficiência para a gente caminhar no dia, que cada aurora as misericórdias do Senhor se renovam e que Deus não vai fazer com que a nossa mente opere pensando como vai ser ruim daqui para o futuro, mas o como a gente tem esperança hoje. E a gente tratou o ano de 2021 em cima desse tema. Quando foi no final de 2021, aí Deus deu uma frase agora para uma outra pessoa. E aí a pessoa, no meio do corredor, assim, disse, rapaz, eu estava tomando banho, e aí Deus falou comigo a respeito dessas coisas que a gente tem falado recentemente, e aí Deus falou comigo, feita a mão. Aquilo que a gente quer é fugir de uma produtividade, onde a gente monte um espetáculo aqui para ter pessoas que são consumidoras de um produto religioso. Não, o que a gente quer formar aqui é uma família. Isso envolve muitas coisas. Isso envolve, por exemplo, domingo passado, inclusive, como parte desse processo de cultura, eu estava conversando com uma das pessoas aqui que deu um erro no slide da semana passada. E aí eu estava comentando, disse, olha, quando der um erro no slide, a gente não precisa se preocupar em, poxa, vamos achar a letra certa e vamos colocar no padrão do slide certo. Abre um vagalume aí, abre um Cifra Club aí, vai descer na barra de rolagem. Porque aqui é um povo que quer cantar aquilo que está sendo ministrado aqui, a gente não precisa ter a estética perfeita do negócio, porque não é um evento, é um encontro familiar onde a gente se junta para adorar. Lógico, isso não é desculpa para fazer as coisas, né? De qualquer jeito. Mas na hora que acontece, não tem problema. E aí a gente viveu o ano de 2022, em cima desse tema, feito à mão. E a gente tratou em várias séries. A gente tratou adoração feita à mão com a série Extraordinário. A gente tratou evangelismo feito à mão com a série Que Língua é Essa? Algumas delas têm até aí alguns cards, aí, alguns quadrinhos espalhados pela igreja. E aí, quando chegou no final de 2021, a gente entendeu, se é isso que é a essência da igreja, que a gente quer vivenciar aqui dentro, como experimentar isso lá fora? Como que a gente vive isso de maneira a isso não ser impactante só para a gente, mas com quem Deus colocar no nosso caminho? E aí alguém falou, cara, eu tenho pensado muito nisso aqui. Deus em todo lugar. Deus está em todo lugar, Deus precisa estar onde a gente se encontra. E aí a gente experimentou no ano de 2023, e trabalhando muito em cima desse tema, em todo lugar. Para falar que se uma igreja que vivencia essa comunidade familiar quer não viver de máscaras plásticas ou maquiagem, quer talvez demorar mais, inclusive, a tratar as coisas, mas tratar em profundidade aquilo que é o que precisa ser tratado no nosso coração e fazer isso lixando-nos uns aos outros... Que isso aconteça, mas que isso extrapole a nossa vida e quem encontrar comigo possa encontrar com o Deus a quem eu sirvo. Que quem encontrar comigo possa entender que Deus realmente está. E Ele, como a gente falou, já está lá antes de eu chegar. E eu atentar para isso. Isso a gente vivenciou no ano de 2023 por inteiro aí. A gente... Em 2022, inclusive, teve algumas séries, acho que refletindo no ano passado, 2022, a parte de política, vícios e virtudes. A gente, ano passado, tratou de uma série sobre oração, além da paz. A gente tratou muitos tópicos que vinham a fundamentar essa busca por revelar Deus em todo lugar. Chega agora 2024, e antes do final do ano também, quer dizer, em julho, alguém chega e diz, Rodrigo, Deus está me incomodando com uma coisa aqui no meu coração. Tem uma frase que Deus está colocando aqui e está sendo difícil a gente tratar. E eu fui resistente a isso. Eu fui resistente a ouvir e dizer, não, vamos acatar isso de cara. Porque normalmente a gente sai testando essas conversas com muitas pessoas, nas mesas, nas reuniões e tal. E nesse caso, desde julho, parecia, assim, muito claro, é isso. E aí todo mundo é isso, concordou, não teve resistência nenhuma. Eu digo, opa, está muito estranho isso aí. Eu fui talvez o do contra nesse processo e fui vencido durante um tempo, porque eu queria, não, está bom demais para ser verdade, está muito claro de primeira, assim, para que a gente trabalhe isso. Parecia ser algo que disse, não, realmente é muito claro que isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. E acontece que, Deus precisa ser visto, porque Ele está em todo lugar, através das nossas vidas, onde quer que formos. Parece haver um cálculo aí, ou pelo menos uma ingenuidade, de imaginar que onde estiver alguém que diz frequentar uma igreja, ou que se diz crente nesse Deus, nesse lugar, Deus vai ser visível. E não parece ser a experiência que nós temos. A gente tem muitas pessoas que têm resistência à igreja por causa dos frequentadores da igreja e como foram as experiências com os frequentadores da igreja. Então, parece não significar que, se uma pessoa dá de encontro com alguém que que se diz cristão, em tese ela vai encontrar de cara com Deus. O que deu para ver é que há um desvirtuar a respeito do que é o cristianismo. Porque o caminho que Jesus propõe, ele é encantador. Jesus é cativante, você não encontra pessoas dizendo assim, odeio Jesus Cristo. Você não é tão fácil encontrar uma pessoa dessa. Mas você encontra muitas pessoas que têm ou já tiveram problemas reais, inclusive justificados com pessoas da igreja. Eu tenho dificuldade de alguém de entender, ou pelo menos racionalizar, alguém que diz que a igreja como um todo é um problema. Os cristãos como um todo são um problema. Cara, tem tanta coisa bonita acontecendo, Deus tem feito tantas coisas através da igreja, tem tantas coisas que o poder público nem chega nos locais, e a igreja que está suprindo, você não encontra a igreja no geral fazendo essas coisas. O problema é que em muitos locais, essas pessoas conhecem pessoas reais que não deram testemunho a respeito do Jesus inspirador que elas achavam que existia. E aquilo que parecia ser uma fé que deveria ser inspiradora por causa do Senhor daquela fé, se torna algo meio insosso. E uma das coisas que ficou muito claro e que a gente corre o risco de vivenciar enquanto cristão, é que o cristianismo, ele não pode ser vivenciado como algo que eu escolho como parte da minha fé. O cristianismo, ele não é uma coisa com a qual eu e você concordamos. O caminho de Jesus, ele precisa nos tomar. Porque o caminho de Jesus não é algo com que você concorda, é algo que te toma por completo. Por isso a necessidade de entender e pensar um evangelho que nos ocupe, que busque transformar a nossa vida por inteiro. Esse ano a intenção vai ser a gente colocar diante de vocês, de várias formas, e eu vou falar algumas delas aqui, a gente vai falando progressivamente durante esta série, sobre um evangelho que não tem meio termo. O evangelho só é alegria plena, só é preenchimento de ser, só é um chamado à esperança, se for vivenciado por inteiro. Não tem como um evangelho ser vivenciado em parte e te dá a noção que ele promete, na verdade vai ser o contrário, vai fazer o sentido reverso, porque você vai provar de algo que não é aquilo que ele promete, e vai sair com a noção de ter experimentado algo que você nunca experimentou, porque não viveu por inteiro. E é diante disso que o pessoal nem tinha visto de manhã, nem sabia que ia ter, foi uma surpresa para mim, é disso que a gente coloca aí o chamado nessa série para esse ano aí. Tem um vídeo que o pessoal vai passar para vocês.
Deus é, a gente, ao contemplar quem Deus é, a gente pode ser por inteiro. Corpo, alma, irmãos, filhos, amigos, cidadãos e profissionais. Do invisível ao visível. Um chamado a uma caminhada de tomada de consciência e integralidade. Fazer parte do que Deus está fazendo na história e corresponder ao que a criação aguarda. Mosaico, uma comunidade feita à mão, em todo lugar, por inteiro.
Uhul! Massa demais!
Ao contemplar quem Deus é.
E aí a gente pensar, junto com o pessoal que tem bolado isso, poxa, equipe de comunicação maravilhosa, assim, se debruçou sobre o que seriam significações disso aí para a gente, e a gente decidiu de uma forma diferente experimentar isso esse ano. Normalmente, você vê a gente caminhar por séries de pregação que apontem para esse tema. Esse ano, a gente não vai fazer esse link direto, porque a gente vai tratar esse ano em estações. Opa, deixa eu ver se... Agora eu estava certo. A gente vai tratar isso em estações. Diante de viver e experimentar o evangelho por inteiro, existe um desafio de experimentar realmente a esperança e o propósito para toda a vida, viver o propósito das experiências da vida em contato com tudo, a partir do todo que somos. Que em tudo com que tenhamos contato plenamente, com todos, sem ser divididos em mente, para experimentar um evangelho que não seja uma relação com Deus, que não seja pela metade, seja dividida, seja por inteiro. Diante disso, o pessoal de comunicação pensou de uma maneira muito massa a gente passar esse ano aí dividindo aquilo que a gente tinha planejado em estações do ano. E aí, dentro disso, experimentar o contato, e aí eu já tenho uma revelação, bem o Pentecostal aqui hoje de manhã, de a gente alterar aí talvez um desses esses nomes aí, que talvez faça mais sentido, de ter o contato com tudo que foi criado, experimentar a insensibilidade, o significado de todas as coisas. Para isso, a gente associou sentidos e experiência com os elementos com os quais a gente tem contato. Então, ouvir o vento, sentir ser tocado por aquilo que Deus fala, como uma representação daquilo que a Bíblia traz a respeito do Espírito, buscando entender o caráter de Deus, adorando quem Ele é, e nisso sendo transformados em entender quem somos e para o que fomos criados. É por isso que a gente vai falar hoje aqui de entendermos e caminharmos dignos do chamado que nos foram feitos. Segundo, salvar o fogo. E aí eu tenho uma pessoa chegou aqui do interior e disse aí, Rodrigo, esse salvar o fogo aí é legal, mas eu não achei legal não. Lá no interior a gente chama de abanar o fogo. Nessa estação, aí segunda, a gente queria tratar a respeito de, para viver um evangelho por inteiro, ter o fogo da nossa paixão com Jesus Cristo reafirmado e vivenciado, não tendo uma fé que é fria ou pior, uma fé que é pior que fria, uma fé morna, e que talvez tenha tomado conta de muitas comunidades, inclusive da nossa própria vida, que Deus possa reavivar em nós e purificar aquilo que Ele precisa purificar. Isso é uma outra estação. Uma outra estação a respeito do permanecer e o contato com a terra, de fincar raízes, porque não só as plantas fincam raízes, nós temos raízes nas histórias que nos formaram, nos lugares que frequentamos, nas pessoas que conhecemos, como tratar o permanecer e a comunidade disso, e, por último, como o fluir daquilo que nos toca pode alcançar outras pessoas, a gente deixar o rio fluir por nós. Hoje eu vou só dar um flash assim, a respeito disso aqui. Vou só dar um pedacinho, que é isso aqui. A gente vai vivenciar, então, nessas estações. E hoje a gente começa a primeira estação, então, onde a gente vai passar um quarto do ano aí, de diversas formas, naquilo que a igreja vivencia, falando sobre o por inteiro, através do ouvir o soprar do vento. Entendendo aí o que é a palavra de Deus e contemplando o caráter de Deus. Como que a gente pode caminhar nisso, entendendo o nosso propósito? Porque se vivermos sem propósito, nada disso faz sentido. Você está sonhando atingir uma coisa que não tem nada a ver com o que é aquilo para o qual você foi criado. E aí eu estava lembrando de uma história, e aí a gente volta aqui para Efésios no capítulo 4, para a gente começar. Eu estava lembrando de uma história de um escritor chamado Dallas Willard, que num dos seus livros ele fala a respeito de uma pessoa que era piloto de avião de caça e que, por causa de uma desorientação numa manobra muito maluca lá numa pirueta, acelerou, mas não tinha percepção, e muitas pessoas que trabalham com aeronáutica vão dizer isso, não entendeu que o avião estava apontado para baixo e não para cima, por uma desorientação mental. E aí aquele avião, lógico, bateu, a pessoa veio a falecer, mas ele vem tratar disso, como isso é verdade na nossa vida. Não importa o tamanho da acrobacia ou mais a velocidade com a qual vamos, corremos o risco, se estivermos na direção errada, de darmos contato com o solo em maior velocidade, numa sociedade que está acelerando cada vez mais. Como que a gente reorienta isso de entender para o que eu fui chamado? Porque correr não significa que o resultado está apontando para o que vai construir na sua vida, na verdade pode destruir. E aí, em Efésios, no capítulo 4, a gente dá de cara com essa carta que Paulo escreve a uma grande cidade da Grécia, e é estruturada de uma maneira bem simples. Basicamente, ela é dividida em dois pedaços grandes aí. São 6 capítulos. Você mata a carta de Efésios em menos de 40 minutos. Você lê ela rapidinho, acabou a carta, muito rápido. Estou sendo bem bondoso aqui para quem lê devagar, certo? Meia hora você termina de ler a carta de Efésios tranquilamente. São 6 capítulos. E aí, ele tem 3 capítulos. Os primeiros 3 capítulos tratam de um bloco. E os outros três capítulos de um outro grande bloco, assim, pelo menos parece haver essa divisão. Paulo está nos três primeiros capítulos falando de maneira bem abstrata. Quem Deus é, o mistério de Deus, o que é o Evangelho, a maravilha do Evangelho, como eu fui chamado pelo Evangelho. E aí ele termina o capítulo 3 dizendo assim, ah, se vocês conseguissem compreender a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus, isso seria maravilhoso na vida de vocês. Ele gira para o capítulo 4 e dá, parece que, um outro tom. Porque na carta de Paulo aos Efésios tem 41 imperativos. Ações mandatórias, assim, vão e façam isso. E dessas 41 direções, direcionamentos que Paulo dá para a igreja, um acontece nos três primeiros capítulos e 40 acontece nessa outra parte. O que nos leva a entender que, lógico, no primeiro trecho, Paulo não está somente viajando, não. Ele fala a respeito da prática do Evangelho na vida dele, de forma muito grande. Mas é como se nos primeiros três capítulos ele estivesse fundamentando. E aí termina, como eu queria que vocês entendessem como isso nos toma por completo. Aí ele vira. E assim que ele vira e começa a falar com a igreja, dizendo, dado que eu falei isso tudo, ele começa, olha, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Salta agora aqui, ele diz, olha, há um só corpo e um só espírito, assim como uma esperança para o qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Como eu queria que isso fosse verdade. E eu acho que aí está um passo dessa crise. É que porque não vivenciamos o Evangelho por inteiro, você vê todo tipo de espírito, todo tipo de Deus, todo tipo de... Parece ser coisas diferentes. Não é o mesmo Jesus que é pregado. Porque a fé não é a mesma. Por quê? Porque cada um vive a fé pela metade. Haveria mais possibilidade de unidade. Mesmo com diversidade, não é que as pessoas seriam iguais. Ia ter o tradicionalzão que não ia bater palma, ia ter o pentecostal que ia rodopiar do mesmo jeito. Mas haveria condição de termos diálogo e unidade, porque a fé e o espírito seriam o mesmo. Não viver por inteiro tem um impacto em como as pessoas vão ser atingidas pela missão que dizemos praticar. E dentro disso, somos chamados a entender esse primeiro chamado lá, no qual a gente vai focar hoje, entendendo primeiro a profundidade do que é a palavra andar, que talvez você não tenha visto aí, porque na sua Bíblia ele diz que vocês vivam de maneira digna. Que vocês vivam de maneira digna. As traduções mais novas tratam vivam. De certa forma faz sentido, pelo que eu vou explicar agora aqui. O texto que está falando lá, ele diz que vocês andem de modo digno. Que vocês andem de uma forma digna. Por que ele usa andem? Andar para a gente é uma experiência meio surreal hoje. A não ser quem pratica algum esporte que envolve correr ou andar, os meios de transportes que utilizamos hoje é completamente surreal no sentido da forma como a gente experimenta a vida. E aí, para isso, eu quero que vocês imaginem a vida de vocês numa época muito distante na história, muito antiga na história, onde não havia vários meios de transporte. Na verdade, aquilo que a gente queria fazer... Ah, eu estou pensando em comprar um pão ali. Eu estou pensando em ir naquela... Então, eu vou visitar minha prima. A maior parte do transporte é andar. Tudo que a gente faz durante o dia envolve andar. Na verdade... É a forma como os bichos se transportam, né? Deus os criou de uma certa forma e eles usam aquilo que Deus criou, eles, os membros com os quais Deus criou eles, para se locomover. A gente diz todo esse processo, porque as aves migratórias usam o quê? As asas para migrar. As baleias fazem também sua migração com as nadadeiras que lhes foram providas. A gente, por um outro lado, salvo raras exceções de quem trabalha vendendo em pé aí, ou trabalha o dia todo em pé, a gente, por um outro lado, a gente trabalhou como forma de também cuidar do jardim, de desenvolver aquilo que Deus colocou no nosso cuidado, desenvolver o intelecto, pegou um negócio que era quadrado, cortou os cantos e virou uma roda. Aí botou um eixo no meio, daqui a pouco uma coisa em cima virou uma carroça. Daqui a pouco as pessoas estavam empurrando em cima disso, e aí se produziu em cima disso de tal forma que... Olha a loucura. Hoje, andar é uma experiência surreal para a gente. A maior parte de nós está sentado. Quando pensa em ir para um lugar diferente, tem a distância de chegar no meio de transporte, que é o Uber, que é o ônibus, que é o coisa, para buscar ficar sentado, para chegar no local de destino, andar da porta do transporte até a porta do prédio, até ficar sentado de novo o dia inteiro. Andar deixou de ser uma cultura para a gente que é comum. Mas para as pessoas da época, andar realmente significava viver. Você vive andando e você vai vivendo na medida que está andando. O tempo inteiro, andar como essa experiência, é nisso que Paulo está tocando aqui. Ora, tudo que vocês vão fazer. E é claro, nas Bíblias mais novas, eles trazem vivam de maneira digna. Mas eu acho que tem um exercício imaginativo muito belo aqui no andar. Tudo que vocês fazem, vocês não fazem andando? Então, com tudo que vocês fazem, façam de acordo com aquilo que Deus chamou vocês para fazerem. Vocês não passam o dia andando, façam isso enquanto vão meditando na palavra. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente é menos sábio hoje e é tão mais propenso a fazer estripulias no nosso dia a dia, e aí filosofando aqui um pouco, é que se eu vou andando para um lugar, se eu vou lá encontrar com o fulaninho, eu tenho esse tempo todinho para ir pensando naquilo que eu vou fazer, falar, então pelo menos as ações são mais pensadas. Hoje está tudo a um toque de mão, eu resolvo, eu faço. Teve pouco pensamento e reflexão em cima disso. Mas voltando aqui, a gente pensar sobre como tudo o que fazemos, para onde pensarmos em ir, vamos fazendo isso de um jeito que tem a ver com o que Deus nos chamou para fazer. E Paulo usa essa experiência aqui em vários locais. Lá em Efésios capítulo 2, 1 e 2, perdão, está errado esse primeiro aí. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo vocês andaram. 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios na vaidade da sua mente, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Tudo isso na mesma carta. Essa figura de você estar ali experimentando da vida, em tudo que você tem contato, de uma certa forma. E aí, não é somente um andar, mas um andar de maneira digna da vocação para o qual vocês foram chamados. E está todo mundo tentando ser digno de algo, digno de alguma coisa, se encaixar em algo. Tem gente tentando ser digna, talvez, de, já tendo encontrado uma certa fase na vida, olhar e dizer, eu quero ser digno de ter construído um patrimônio, digno de não me preocupar com trabalho ou finanças, digno de uma vaga no concurso, digno de encontrar um amor na minha vida. Digno de quê? O que, que nós estamos buscando local de encaixe? Porque pode parecer para você, numa confusão aí, que é normal, de a gente colocar o chamado e a vocação num local de, vamos dizer assim, de pedestal muito elevado. A gente tratar a vocação que Deus tem para nós de uma maneira muito idealista. De uma maneira que a gente coloca como um projeto de longo prazo, um projeto de médio e longo prazo. Assim. Então, aí a gente acaba pensando, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Para o que o Senhor me chamou? E a gente começa a pensar em grandes projetos. Começa a pensar na carreira, começa a pensar em grandes mudanças de vida. A gente começa a pensar em movimentações gigantes. E aí, muitas vezes, a gente deixa de ouvir a Deus quando Ele está falando conosco no dia a dia. E aí você encontra pessoas, quando a gente está aqui no serviço, na igreja, e aí a gente, poxa, pessoal, a gente tem precisado muito de gente no serviço. E aí você vê uma pessoa que está lá, poxa, eu não sei ainda onde é que Deus quer que eu atue. E aí chega aqui no domingo, está as cadeiras tudo bagunçada. Num momento como esse, o que Deus está chamando para fazer? Arrumar as cadeiras naquele dia. Mas muitas vezes a gente com a mente dizendo, não, eu não sei o que Deus quer da minha vida. A gente não olha para o que Deus está mostrando agora. Como se Deus desse projetos de longo prazo. Por quê? A nossa relação com Deus é dessa forma. Deus, eu preciso dessa resposta de orientação aqui. Aí Deus dá a resposta de orientação e eu digo, agora é comigo, vou lá, vou caminhando. E a gente começa a confundir a dependência e a caminhada com Cristo. Porque Cristo quer caminhar conosco todo dia. Como a gente cantou, Mestre amigo, amado Jesus, meu querer é te servir, ouvir tua vontade, Pai. Te servir com todo o meu ser. No dia a dia. Porque aí, senão, Deus vai falando com a gente no dia a dia. E a gente, não, Deus me chamou. E aí eu estava compartilhando de manhã que na área na qual eu sirvo aqui na igreja, isso é muito comum. Na área do pastoreio, na área do alguém que se forma no seminário, alguém que vai buscar o estudo teológico, esse tipo de conversa é muito comum. A gente fala a respeito do chamado, da vocação pastoral. E na cabeça das pessoas está um projeto de longo prazo, de uma carreira. Como se Deus coubesse no que eu ou a sociedade atual projeta para a vida de alguém no cuidado de uma comunidade. Deus não se encaixa nos nossos projetos. Por isso que muitas vezes, quando eu vou conversar com alguns amigos, eu fico até com medo de parecer um cara de pouca fé. Porque parece que isso dá um status elevado, assim, não, Deus me chamou para ser pastor. Rapaz, Deus pediu que hoje eu estivesse fazendo isso aqui. Eu vou me entregar com todas as forças. E aí, às vezes, a gente fica, ah, Rodrigo, mas se daqui a 10 anos ele mudar a cabeça? Aí é com ele. Porque na nossa conta tem, poxa, vai ser um tempo mal investido. Poxa, eu vou usar esse tempo todinho e aí depois ele vai mudar a rota. É isso mesmo. Então, se Deus mandar amanhã eu vender fruta, amanhã eu sou vendedor de fruta. E daí? Eu tenho que fazer com toda a minha força aquilo que Deus me pede para fazer, porque Ele vai estar cuidando de todo o resto. Para que eu e você não fiquemos pensando que Deus tem projeto de carreira para mim ou para você. Sabe por quê? Deus tem um projeto de caminhada para mim e para você. Que eu e você andemos de maneira digna. A cada dia, sirvamos a cada passo a Ele com todo o nosso vigor. Andemos de maneira digna da vocação, para que você não fique pensando que digna da vocação aqui é digna da vocação de médico, digna da vocação de engenheiro, digna da vocação de advogado, digna de engenheiro ambiental, sei lá. Que você ande de maneira digna da vocação que Ele me chamou e chamou você também, de igual modo, de caminharmos segundo Jesus Cristo no dia que se chama hoje. Deus tem um chamado e uma vocação para mim e para você, meu irmão. Um jeito de andar. Então você está perdido no quais são as escolhas da sua vida. Estou num momento difícil. Deus te deu com clareza uma coisa. Um jeito de andar. Absorva, incorpore, planifique, encarne um jeito de andar de maneira digna da vocação que vocês receberam. Tendo sido resgatados das trevas, trazidos para o reino de luz do seu Filho amado, vocês agora são chamados de viver de acordo como aquele que foi o primeiro filho pelo qual vocês foram adotados, viveu. Vivam! Vivam! Porque pode ser que você esteja esperando Deus dar uma resposta muito grande de projeto para você e uma semana depois você perca isso. Um tempão para Deus lhe dar a resposta da casa que você vai comprar. E você entra na casa, como eu já vi isso acontecer. Entra na casa e aí, nossa, eu senti uma paz que era para a gente comprar aquela casa ali. Aí a pessoa vai e compra a casa. Duas semanas depois, a estrutura está condenada, a pessoa perde o dinheiro todinho. Aí vai fazer o quê? Nada. Deus não mandou comprar a casa? Fique tranquilo. Deus não disse que você ia ter a casa mais plena do mundo. Ele mandou você comprar a casa. Você entendeu duas partes, Deus só falou uma. problema é que a gente está entendendo o projeto de Deus e não ouvindo a vontade dele no dia a dia. Ouça o hoje de Deus, porque ele pode mudar amanhã. Mas sabe qual vai ser a segurança para você? Está seguro nele, não no projeto que ele lhe deu. Porque aí se a casa cair, não cair, ele vai cuidar. Vai dar renovo, não foi ele que deu a casa, vai dar outra. Não foi ele que deu sustento até agora, vai continuar dando. Porque é a insegurança. Que aprendamos a andar de acordo com o chamado dignos. E aí a palavra digno, ela tem um peso aí. A palavra no original, ela quer, é uma palavra conhecida que é axis, que é o eixo, né? Ela tem muito a ver com peso e balança. Então tem um negócio de um lado, pese do outro lado, de modo a equilibrar aquilo ali. Que a caminhada de vocês, o andar, a vida de vocês, seja digno, pese de maneira a ficar equilibrado. Porque sabe por que as pessoas não se encantam com o Evangelho? Porque não tem pessoas vivendo ele por inteiro. Quando a gente encontra alguém que vive isso por inteiro, é encantador. Qual é a boa nova? Eu e você podemos fazer isso. Eu e você podemos fazer isso, porque não é nada além daquilo que Deus dá condição de eu e você fazermos. De olhar as pessoas de um modo diferente. E aí é estranha essa frase. Olhar as pessoas de um modo diferente. A gente sempre coloca como uma frase geral. É de olhar a pessoa que Deus mandou você olhar naquele momento do jeito que ele mandou. Não é uma transformação de vida. Aí, de novo, a gente acaba pensando, eu vou ser uma pessoa diferente agora. Não. Eu vou ser mais sensível ao que Deus está falando aqui agora. E vou cumprir aquilo. E Deus vai nos capacitando. Na medida que você vai ouvindo a Deus e andando da forma como Ele pede, Deus vai suprindo todas as outras coisas de forma que a esperança vai se formando cada vez mais no nosso intelecto e no nosso coração. Que vocês vivam de maneira digna da vocação de vocês. Porque senão a gente começa a tentar se encaixar em outros lugares. Encontrar a ilusão de pensar, não, só quando Deus me der a resposta específica da minha profissão aí vai ser legal. Aí é feito aquele seriado, né? O The Office. Imagina um cara que pensou que o chamado dele era a indústria do papel. Aí chega um negócio digital, acaba com tudo. Aí um bocado de gente agora, um lado da indústria, aí chega e tal da inteligência artificial e acaba com tudo. Não adianta, se coloque diante do Senhor. A gente acaba vestindo, e isso é uma frase que eu tenho ouvido esse ano, muito, é sobre vestir as roupas. Alguém me aconselhando disse, Rodrigo, essa não é uma roupa que te cabe. E aí me lembrei muito rapidamente da história de Davi e Golias, quando Davi disse, eu vou enfrentar esse gigante aí. Qual a primeira coisa que Saul faz? O rei da época disse, olha, esse menino aí não tem condição nenhuma não, rapaz. Isso aqui é um cara de guerra, ele é guerreiro. Tu não sabe de nada, nunca lutasse nada na vida. Aí Davi, opa, eu cuido de ovelha, fico espantando urso, leão. Várias vezes eu tenho experiência de manter o que está ao redor em segurança. E aí ele diz, tá bom, mas aí eu vou botar em você uma armadura. O que é que Davi fala? Isso aqui não me cabe. Isso aqui não me cabe. E eu tenho notado, não que esse seja o ponto central desse texto, mas eu tenho notado essa experiência. Que as roupas que dão mais segurança são as roupas que eu busco normalmente. E a gente tem vestido muita coisa e tentado ser digno de uma roupa que não foi feita para nós. Porque a gente é inspirado por alguém do lado, porque a gente tem vontade de ter aquilo. A gente acaba vestindo roupas que não nos foram feitas sob medida. E Deus fez coisas sob medida para cada um de nós. E ouvir a voz dele é se desfazer e se libertar de tentar se encaixar em lugares que nunca vão nos satisfazer, na verdade, nos vão tornar mais tristes. Cada um de vocês recebeu a vocação de caminhar como Jesus. Não queira nada mais que isso, caminhe como Jesus. A gente busca, normalmente, uma maneira mais potente de causar impacto e não caminhar segundo a vocação que Deus nos deu. Jesus é mais cativante. Viver Jesus é mais cativante. E, por último, a gente caminha, além de dignos da vocação para a qual nós somos chamados, salvos por Cristo Jesus, é aquilo que Paulo fundamenta bem do 1 ao 3, eles vivam dessa maneira. livres de tudo aqui, livres. É por isso que Paulo fala como prisioneiro, eu o prisioneiro do Senhor. E aí tem um debate para saber se Paulo está falando porque ele está preso em Roma, uma das prisões na qual ele esteve, essa é a primeira prisão em Roma, provavelmente. Se Paulo está falando isso porque ele estava preso ou porque as pessoas já estavam conhecendo como aquele que é o preso do Senhor. Ou se isso é a forma como Paulo se encarava naquilo que estava fazendo pelos gentios. Eu faço isso por vocês porque sou cativado e preso no Senhor. Na verdade, essa é uma outra realidade do Evangelho que nos chama a viver por inteiro. Que a gente viva livres de tudo aqui. Que a gente viva de uma forma que desafia as autoridades deste mundo. E eu estou falando autoridade deste mundo, não é autoridade instituída, cargo, não. É desafio o espírito com o qual as pessoas lidam com as coisas da vida. Porque se é como todo mundo está pensando, provavelmente não é a forma para a qual você foi chamado. Porque se a sua fé não altera em nada a forma como você experimenta o mundo, não faz sentido. Então, veja lá, se você tem que ter seu consultório aí, seu escritório de advocacia, engenharia, uma empresa qualquer, quando você vai crescendo, tem uma frase que eu escuto muitas vezes, pessoas que acabam de sair da faculdade, já se comprometendo financeiramente, que é o seguinte: o tipo de carro que você tem determina o tipo de cliente que vai fazer contrato com você. Isso é uma coisa que todo mundo fala, mas não é uma coisa que devemos experimentar necessariamente. Pode ser que você tenha que comprar um carro, beleza, o carro que for. Que não seja porque você está cativo da forma com que esse mundo pensa. Porque pode ter certeza, as pessoas estão carentes de pessoas que sirvam com amor e excelência. Então, meu amigo, se você é um profissional que trabalha por um preço justo e muito mais do que outras pessoas fazem na medida daquilo que são pagas, pode ter certeza, alguma hora as pessoas vão começar a notar isso. E sabe o que é mais interessante? É que se você faz isso de uma maneira constante e forma uma carreira em cima desse tipo de caminhada, desse tipo de forma de andar, as pessoas que vão ter contato com a sua empresa ou com você, elas olham para você e veem o seu carrinho velho lá há um tempão atrás que você comprou. Ele disse: não faz sentido, por que aquela pessoa não trocou de carro? É para a gente deixar a pulga mesmo na cabeça desse povo. Para dizer que a gente não se submete à forma como as pessoas pensam. Ah, você pode ter comprado o carro do ano, semana passada. Glória a Deus por isso. Mas que cada vez mais você se liberte das formas de pensamento que tentam deixar você prisioneiro do que você tem que ou não fazer desse mundo. Ao invés de andar de acordo com a vocação que Deus te chamou. A única coisa que importa é que a gente entenda que Deus nos libertou da forma de pensamento que essas coisas operam, porque elas requerem de nós uma escravidão ainda maior. E elas começam a cobrar e daqui a pouco desmerecer o poder de Deus e como ele tem ação nesse mundo. Na medida que nos esvaziamos e vivemos o evangelho por inteiro, nossa, em nós é preenchido aquilo que Paulo fala aqui, aquilo que a gente cantou de vivermos a esperança. Chamados a andar dignos da vocação, somos preenchidos por essa esperança que nos chama a olhar para frente numa direção. Numa direção. E aí estava sendo impactado por algumas histórias que tive contato essa semana. Semana não, tempos atrás aí. E isso faz com que a gente volte a acreditar cada vez mais em dar um passo além de ver o evangelho preenchendo nossa vida por inteiro. Uma dessas histórias é a história de uma pessoa que ficou viúva há mais ou menos uns 10 anos aí. E essa pessoa, na época, ela recebia menos de R$700 e tinha dois filhos. E ela disse: Senhor Jesus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vivo nesse momento? E ela disse: eu sei, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Mas ela disse para Deus, ela disse: Deus, o Senhor agora é meu marido. E eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nessa casa. Eu não vou deixar de ter contato com os meus filhos. E eu vou trabalhar mais, mas eu não vou trabalhar às custas de não ter tempo nenhum com eles. Eu vou deixar o tempo e eu tenho certeza que o senhor vai sustentar de alguma forma, e tem blocos na minha agenda, semanalmente, que eu vou ficar todos os dias, esse período, todos os dias com os meus filhos. Não vou deixar de fazer isso, porque eles eram crianças na época. E ela falando como Deus sustentou nesse tempo, e como Deus chama a dar passos de não mudar a direção da maneira digna que Deus nos conduziu. Ah, mas agora está acontecendo isso comigo, vou ter que pegar um detour aqui. Não! Continua andando da maneira digna que Deus chamou você para andar, somente. E aí ela compartilhando que recentemente uma situação apertou novamente, e aí ela precisava se mudar porque as contas não davam mais para bancar os meninos na escola, ela ia ter que ir bem para longe da escola, assim. E aí ela contando assim, disse, Rodrigo, você não faz ideia de como Deus é maravilhoso. Eu estava em casa, já procurando lugar para me mudar. O telefone toca, sem eu falar nada. Nada. O dono do meu apartamento ligou para mim e disse assim, olha, pessoal, você está aí. Já faz tanto tempo que você é minha inquilina. Eu queria fazer o seguinte, eu vou reduzir o aluguel em R$500. Você já ouviu, do nada, o dono dizer, ó, estou te procurando porque é o seguinte, eu preciso falar um negócio urgente com você, eu preciso diminuir o seu aluguel. Só anda de maneira digna da vocação. Uma outra história, recentemente estava ouvindo de um jovem que trabalha numa empresa muito conhecida, provavelmente todos vocês aqui já ouviram falar da empresa, multinacional, conhecida em vários países do mundo. E até o meu modo de pensar, às vezes, assim, poxa, esse cara é tão massa, por que que ele está por aqui ainda, assim? Ele já devia talvez ter galgado outras... Vê, o modo de pensar meu mesmo. As fortalezas da minha mente que são enquadradas em dizer, não, o cara entra numa empresa, ele faz isso, isso, ele cresce desse jeito. Não existe jeito, não existe carreira. Quem projeta carreira foram as pessoas que fizeram o negócio lá. Você vive de acordo com o que Deus pedir, eu vivo de acordo com o que Deus pedir, de forma que não existe trajeto normal da carreira. Existe o trajeto que Deus tem colocado para mim, na minha vida. E aí ele, recentemente, ouvi que esse jovem, assim, muito talentoso, ele não tinha ainda subido assim, de um jeito que eu... Poxa, que massa, devia ter acontecido algo diferente com esse rapaz. E aí eu soube recentemente que ele recebeu uma proposta de promoção, bem feroz, assim, de um diretor da empresa, que chamou ele para sair daqui. E aí, na hora que ele foi confrontado com esse convite, a resposta dele para o diretor foi o seguinte: olha, eu agradeço muito, eu amo essa empresa, eu quero muito continuar trabalhando aqui. Mas nesse momento, minha esposa acabou de se formar. E ela está começando a jornada profissional dela agora. E assim, eu estou entendendo que esse é o momento que Deus está separando para que ela dê passos na caminhada dela, de uma maneira formal algumas coisas nela, e nesse não seria o momento para a gente dar esse passo. Esse passo para a gente, nesse momento, eu acho que Deus está separando para ser o momento dela, dela crescer, dela se estabelecer, dela caminhar na jornada. Totalmente inseguro esse processo. E eu dizendo assim, qual é a do diretor? Pelo princípio de como as coisas funcionam. Que cara besta. Que cara vai perder essa oportunidade. Nunca mais, esse aqui não quer nada com crescimento, não quero mais isso. Não foi essa a resposta do diretor, não sei se o diretor, no que o diretor acredita, mas a resposta do diretor, sabe qual foi? Começou a chorar, desabou em choro naquele momento. E começou a falar para aquele rapaz o seguinte: olha, eu não vou desistir de você. Eu ainda vou voltar a falar com você. Porque se eu tivesse tido essa conversa com você anos atrás, talvez eu não estivesse vivenciando no meu casamento que eu estou vivenciando hoje. Hoje eu estou tendo que lutar em casa, com, além de ruídos na nossa relação, com um problema de saúde muito grave da minha esposa, que entrou em depressão, porque eu não levei em consideração as vontades dela naquela época que eu decidi dar o passo sozinho por mim. Carreguei ela e agora estou tendo que nem trabalhar com saúde eu mesmo onde eu estou. Não estabelece o que vai acontecer pela forma como o mundo opera. só anda de maneira digna da vocação que Deus chamou cada um de vocês. Por completo, por inteiro, porque não existe evangelho num compromisso pela metade. Que a gente seja consumido por isso. Que cada vez mais a nossa relação com Deus possa ser de uma entrega ainda maior. Que inspira o mundo, porque vive por inteiro. Cristo se entregou por inteiro para que a gente vivesse da mesma forma. E há tantas fortalezas na minha mente que precisam ser quebradas por esse desafio de simplesmente andar de maneira digna do chamado, da vocação que Deus tem para cada um de nós. Que na sua caminhada, isso te liberte das amarras desse mundo. E eu termino com uma frase muito conhecida do Lutero, num livrinho muito fininho, se depois você quiser ler, numa tacada também você lê, se chama Sobre a Liberdade do Cristão ou Sobre a Liberdade Cristã. O pior é que tem os dois. Mas de Lutero, Sobre a Liberdade do Cristão. Onde ele introduz o livro desta forma. O cristão é senhor sobre tudo e não deve se sujeitar a ninguém. Não tem nada que coloque jugo sobre o que a gente deve fazer a não ser a vocação que Deus nos chamou. O cristão é servo de todos e a tudo deve se sujeitar. Na medida em que a gente cumpre o nosso chamado, superando barreiras, inclusive de sermos completamente humildes até o fim, até o final, servindo a todas as pessoas, porque estamos livres de todas as coisas, como prisioneiros no Senhor. Amém? Que andemos de maneira digna da vocação que Deus nos chamou. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus, eu quero colocar um clamor aqui, Senhor Deus, diante do Senhor. Não deixa a gente experimentar esse ano na expectativa das tuas respostas sobre os nossos pedidos, Senhor Jesus. Mas nos leva a experimentar um relacionamento com o Senhor de entrega cada vez maior, Pai, de preenchimento de esperança, Senhor Deus, de vivência contigo de maneira profunda. Não nos deixa ser medíocre, Senhor Deus, na relação com o Senhor. Nos dá ambientes, Pai, onde a gente possa praticar e andar isso, Senhor Deus, andar esse caminho, Pai, de forma a inspirar outras pessoas, Senhor Deus. O Senhor nos inspira, Pai, no dia a dia. E o Senhor já colocou na nossa vida pessoas que nos inspiram, Senhor Deus, porque andam no caminho da Tua salvação, no caminho da redenção, Senhor Deus, cumprindo o Teu chamado. Nos ajuda, Pai, na medida que caminhamos, sermos inspiração para outras pessoas, Senhor Deus. Nos ajuda a entender o clamor do Teu chamado, Pai, que andemos como Jesus, Senhor Deus. Que a história possa ser transformada, Pai, pela forma que andamos, pela forma que vivemos, Senhor Deus. Que ao caminharmos essa semana, Senhor Deus, ó Senhor, não nos deixa pensar sobre cada dia, sobre o desafio de vencer o dia, Senhor Jesus. Nos dá a certeza de que Tu já o venceste, Senhor Deus. Por isso podemos caminhar em liberdade a cada dia na Tua vitória. Em nome de Jesus, amém, amém.